continue com Escala Brasileira.
Você está acompanhando o Sérgio Galvão aqui no Escala Brasileira de hoje? Sérgio, mas assim, da primeira vez que você tocou saxofone já foi uma coisa curiosa, né?
É.
Você podia contar para os ouvintes que não conhecem a história.
É, eu adorava basquete, jogava basquete e tal. E um belo dia um amigo meu, ele tocava flauta doce na escada do prédio, ficava aquele negócio. Ele tocava 7 horas da noite, aquele silêncio de Brasília, o cara tocando flauta doce. E um belo dia eu falei, não, quero estudar flauta doce, quero tocar flauta doce. Aí ele me arrumou uma flauta doce, aí comecei a estudar flauta doce. E comecei a pegar o saxofone imaginário, eu lia sobre o saxofone, não tinha Google, não tinha nada. E eu perguntava às pessoas que tocavam como é que era a embocadura, como é que não era, como é que era. E um belo dia eu fui assistir um show do Liga Tripa.
Do Liga Tripa.
Que tem uma música, tenho quase 20 dentes, a metade bom. Achava isso demais. Tem quase 20 dentes, a metade bom é demais. Aí pronto, já toquei a música que você queria.
É, tá aí, ó.
Eu cantei, pronto. É, se lembra muito da minha infância, né? Claro. Eu via muito. E o Sérgio, que era saxofonista lá. O Sérgio Barrenechê, que hoje é professor da Unirio. É um músico fantástico aqui de Brasília. Ele é professor da Unirio, tem um mestrado lá fora, enfim. E o Sérgio tocava saxofone nessa banda. E eu adorava tocar várias melodias na flauta doce. E o cara, eu já sabia mais ou menos que o saxofone era um pouco parecido e tal. Acabou o show do Liga Tripa. Aí era um anfiteatro, assim, num porão. É, esse lugar ainda existe aqui no final da Zona Norte, no meio da Zona Norte, aqui, perto da UNB. Eu fiquei ali, eu vi no saxofone soprando pela primeira vez na minha vida, nunca tinha visto de perto, né? Eu ali, ficava olhando. Quando acabou, eu corri no Sérgio, eu falei, Sérgio, cara, hoje então você vai deixar eu tocar? Que ele ficou, não, depois deixa, porque a palheta tá, tem um show, não sei o quê, você pode quebrar a palheta, aquele negócio, né? E eu perturbando ele, né? Aí o público foi embora e... Era um lugar meio assim de difícil acesso, né? O pessoal ia voltar de ônibus. E ônibus aqui em Brasília é uma coisa rara que você não vê, né?
Até hoje.
Eu andei na cidade hoje e contei 3 ônibus. O que acontece?
Bom, mas...
Não entendo. Bom, enfim. E aí eu peguei, comecei a tocar o saxofone, aí comecei a tocar o palhaço do Egberto, né? Comecei a tocar a música do Egberto e tal. Acabei de tocar e eu toquei, abri o olho... Tinha o público, os caras começaram a bater. O público voltou, começou a bater, achou que o show ia começar de novo. E eles gostaram e tocaram, batendo palma, e gostaram da música, né? E eu toquei certinho, porque eu já tão aficionado que eu tava.
Já tava tão vidrado e obsessivo pela coisa que
pela
conseguiu
coisa que eu
tocar
consegui tocar
direito.
A palheta tava suave, tava tranquilo, tava tudo no lugar.
E o teu amigo o que falou?
Pô, ficou maravilhado, assim. É
teu padrinho, digamos, assim, essa altura, né?
E o irmão dele é um professor da UNB aqui, é professor da Escola de Música, o Ricardo Barrenechê.
A segunda de hoje, então?
Casa Amarela, que é uma música que eu fiz em homenagem à minha esposa e que foi muito bem... Amanda Rusa, que é a produtora do meu disco, uma baixista brasileira que mora em Nova York há muitos anos, que me convidou para gravar o disco, a gente vai falar sobre isso. Mas ela fez uma surpresa, ela com o pianista. Ela entrou na minha sala, onde eu estava gravando, minha guaretazinha ali onde eu tô gravando, no estúdio, e começou a falar sobre a Fernanda, né? Ah, como é que você conheceu a Fernanda e tal? Eu falei, pô, Amanda, mas como é que é o nome dela? Aí comecei a contar. Aí ela falou assim, pô, como é que é o nome dela? Eu falei, pô, Fernanda. Elas se conhecem, são amigas, né? E ela me perguntando, e isso, o outro pianista estava fazendo uma introdução, eles bolaram.
Ah, lá, Hermeto
Pascoal, dois bolaram assim. Uma surpresa para mim. E eu só fiquei sabendo disso quando o disco ficou pronto. Então foi uma surpresa para Fernando, uma surpresa para mim. E os dois, quando eu já estava aqui no Brasil, quando eu liguei, riram pra caramba. É coisa de músico, né?
Mas é interessante, coisa de alma, você está contando, a gente fica prestando atenção na narrativa, né?
O disco tem muito amor dentro dele, porque essa galera toda amiga, eles se conhecem há muitos anos.
Dá para sentir isso. Vamos à Casa Amarela, a gente volta daqui a pouquinho.
Thank you.
Você está acompanhando a Escala Brasileira com Sérgio Galvão. Sérgio, eu percebi ouvindo o disco, eu não sei se é uma impressão minha ou se é porque você citou aí a história da tua vida e tal, mas eu percebi que em certos momentos parece que você quis, me desculpe se eu estiver errado, tá? Mas parece que você pensou assim na estética dos anos 80, só que como você disse assim, eu não quero fazer uma coisa datada. Eu vou fazer um disco que deveria ter sido gravado em 1980 para estar sendo ouvido hoje.
Na verdade, você tocou um ponto assim importantíssimo, porque o disco tem toda uma história de uma trajetória minha, entendeu? Eu começo o disco, e a ordem também, o disco começa com uma música que eu fiz em homenagem a um ídolo, a um cara que, poxa, eu tô aqui nos Estados Unidos, vou gravar um disco, eu acho que eu tenho que fazer uma reverência ao Moacir Santos. Eu sou saxofonista, Moacir Santos foi, por muitos anos, conseguiu o terceiro lugar, melhor saxofonista da Down Beat, 3 anos seguidos. Então eu falei, não, tenho que fazer uma homenagem ao Moacir. Comecei com a música dele. A segunda música é uma música que eu fiz pensando na minha infância, quando eu era garoto aqui em Brasília. Ela chama Zuruba, com Z. Zuruba.
Zuruba.
Que era um apelido de infância, porque eu andava com a camisa do Flamengo, pra lá e pra cá, Uruburu, Zuruba, Zurubinha, tal, não sei o que lá. Flamenguista, lógico. Como vocês. E eu vivia com a camisa do Flamengo, então é Zuruba, Zurubinha, Zuruba, Zuruba ficou meu apelido. E essa música, ela tem um negócio meio tenso de... Meu pai tinha 6 filhos, eu brincando, né? Meu pai assoviava, a gente tinha que voltar para casa. Isso é 10 horas da noite, 8, 9 horas. Então. Aquele breu, aquele escuro, eu vim andando da quadra, do campinho, na 107 ali, até em casa com medo. Parecia que tinha alguém... Acabava a brincadeira, aí tinha que voltar para casa. Eu estava longe de casa, estava às vezes na 106. E eu vinha naquele breu, não tinha mais ninguém na rua. E aquele medo. Então essa música é um pouco tensa. Ela reflete isso. E depois eu começo a contar. A terceira música é o meu casamento, a minha esposa, a Fernanda. Quando eu mudei para o Rio, a influência do samba, que fiz uma bossa nova. E assim vai, depois tem...
Mas tem referência. Tem muita intertextualidade com os 80 e 90, assim.
Tem, principalmente 90, porque quando... Aí vamos chegar no 90, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a cena carioca era aquele negócio do slap, do Nico Assunção. Ah. A música, quem mandava eram os baixistas.
Sim.
Então eu fiz uma música em homenagem à Amanda, que é baixista, que adora tocar essa praia, Luizão Maia, não sei o que, aquela onda que os baixistas mandavam. Então eu fiz uma música chamada Mandruza, que é a corruptela do nome dela, Amanda Rusa. Em homenagem a ela, que tem aquela cara dos final dos 80, começo dos 90. E aí depois eu saio andando até chegar no Phantom Fish, que foi uma música que eu fiz. Minha visão de como é a cena de Nova York.
Legal. A terceira de hoje vai ser, então?
A terceira de hoje pode ser o Meu Nobre, né? Que é uma bossa nova, que tem a introdução do Chris Stover, trombonista amigo meu, que foi um dos que me convidou para ir em Nova York fazer um projeto e tal. Ele que foi um padrinho também.
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.